a gente vê cada uma com seu jeitinho, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças também, né? Quero chamar aqui a Paula, que vai trazer aqui hoje uma fala para nós. Vamos orar pela vida dela, estenda suas mãos. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da Paula, Senhor. Ó Deus, muito obrigada pela disposição dela em preparar essa fala, esse momento. Que o Senhor, ó Deus, use a vida dela para falar conosco e nos abençoe, Senhor, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém.
Obrigada. Boa noite de novo, a paz. Muito bom estar aqui com vocês. A introspectiva vai falar, né, gente? Ai, meu Deus. Tudo bem. Primeiramente, eu quero me apresentar, né? Eu sei que muitas pessoas aqui não conhecem. Acho que é metade me conhece, metade não me conhece. Então, meu nome é Paula. Eu sou membro dessa igreja já há uns 4, 5 anos. Não me recordo agora quanto tempo exatamente. Mas eu sou cristã desde os meus 14 anos, tá? Eu sou formada em letras e trabalho na indústria do petróleo. Então, gente, eu não sou especialista no tema que eu vou falar. Eu não sou palestrante, porém, é um tema que me motiva muito, que me traz muita vontade de aprender. Eu gosto muito desse tema. E a gente vai aprender um pouquinho aqui. Meu objetivo é passar para vocês um pouquinho do que eu conheço. Como eu falei, não sou especialista, então não vou poder falar assim, nossa, tanto assim. Eu sou muito curiosa, né, sobre esse tema, é muito legal. E aí, tá, Paula, por que você está falando tudo isso se você não é especialista? Por que você vai falar sobre isso? Então, aproveitando, vou fazer uma propaganda aqui do nosso Clube do Livro. Algumas mulheres aqui da igreja já participam conosco, outras ainda não. Você que é visitante, fique à vontade para participar. O que é o Clube do Livro? Nós escolhemos todo ano, mais ou menos, uns 3 ou 4 livros para a gente ler ao longo do ano, tá? E nós nos encontramos aqui uma vez por semana. Na verdade, agora está sendo a cada 15 dias, às quintas-feiras, tá bom? São livros muito edificantes, que a gente lê em casa um capítulo, chega aqui, a gente conversa, a gente discute, a gente ora, a gente coloca nossas dificuldades. A gente troca experiências, né? E o Senhor tem nos abençoado muito. E aí, no meio dessa conversaiada toda que as mulheres fazem aqui no Clube do Livro, sempre sai um assunto de, nossa, mas fulano tem um temperamento tal, nossa, mas tinha que ser assim, tinha que ser assado. E aí o pessoal fala assim, gente, mas o que vocês estão falando? Eu e a Vivian, principalmente, a gente gosta muito de falar, a gente fala, tem um pouco de conhecimento desse tema, então a gente fala, ah, tinha que ser assado. E aí as meninas ficam, ué, gente, mas vocês estão doidas? Que história é essa? E aí ela falou, por que você não fala um pouquinho dos temperamentos? Para poder ilustrar um pouco para a gente. Então foi por isso que nasceu esse convite de eu falar aqui nesta noite, tá bom? Então vamos começar. Eu vou tentar ser breve, porque às vezes eu gosto de falar um pouquinho, né? Apesar de eu ser introspectiva, eu gosto de falar. Então vamos lá. Ó, gente, é uma palestra. É uma coisa descontraída, tem um pouquinho de teoria, porém, vocês fiquem à vontade aí depois para anotar, se quiser perguntar, a gente vai ter um momentinho para dúvidas, ok? Essa é a nossa agenda, vou passar algumas informações gerais, como tudo começou, a importância da gente entender os temperamentos, qual é o eixo dos temperamentos, quais são as suas características. Vamos dar alguns exemplos, indicações e vamos concluir, tá? Então, vamos lá. Pode passar. Bom, informações gerais. O que é o temperamento, gente? Alguém já ouviu falar disso? Levanta para mim a mãozinha aí. Quem já ouviu falar? Tá bom. O temperamento é uma bagagem genética que já nasce com a gente. É algo que Deus nos deu, tá? Como se fosse um presente que Ele deu pra gente lá quando a gente nasce. E aí, conhecer nosso temperamento é uma maneira que a gente tem, tá, de lidar com a gente mesmo e com o outro. Quando a gente se conhece, a gente consegue entender, às vezes, por que a gente faz determinada coisa? Por que que a gente sente as coisas de uma determinada forma? Por que que a gente reage perante a realidade de uma maneira e não de outra? E também a gente começa a entender por que que o outrozinho ou a outrazinha também reage e age de uma maneira diferente da nossa. Que às vezes a gente fica assim, meu Deus do céu, por que que essa pessoa faz isso? Né? E a gente fica intrigado. Porém, nós vamos entender. Bom, os temperamentos não têm relação alguma com o signo, tá? Muita gente fala assim, ah, mas temperamento é signo de crente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Signo é signo, temperamento é temperamento. Temperamento é algo que o Senhor nos deu. Nós vamos ver. Não é, gente, uma ciência. Nós vamos ver ali para frente que o temperamento não é baseado em uma ciência. Não é uma ciência, igual a psicologia é uma ciência, tá? Não é herdado dos pais. Cada indivíduo já nasce com o seu. Então fala assim, ah, eu herdei o temperamento do meu pai. Não, não herdou. Deus deu ele só para você. E ele não muda ao longo do tempo, tá? E a gente só tem um. Tem gente que fala assim, ah, eu sou o temperamento A e o temperamento B. Não, você é um só. Você pode ter características de outros temperamentos, sim, porém você só tem um. E ele não muda. Tipo assim, nossa, eu tô achando que eu tô virando o temperamento C. Não, não está virando. Ele é seu, ele sempre vai ser seu, você sempre vai ficar com ele e ele não vai mudar, tá bom? Então vamos entender, gente, de onde que tudo, onde que começou essa história de temperamento. Começou com um médico chamado Hipócrates. E ele criou uma teoria que chama teoria humoral, que é a teoria dos humores. Ele era um médico, foi lá antes de Cristo, tá? E essa teoria começou baseada na relação entre a saúde e o corpo. Hipócrates era um médico, ele era legista, às vezes ele fazia algumas, como é que é o nome daquilo? Autópsia, né? Então ele observava os fluidos dentro do corpo dos cadáveres. Não me pergunte como, gente, que ele fazia isso, como que ele identificou isso, tá? Mas ele começou através da observação, tá? Sem nenhum método científico, a perceber que esses fluidos tinham a ver com as doenças do corpo. Quais são esses fluidos? Sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Tá? Eles eram provenientes de 4 locais do nosso corpo. Cérebro, coração, fígado e baço. Para ele, a saúde do corpo e o estado de espírito de uma pessoa dependiam do equilíbrio entre esses fluidos corporais. Tá bom? E aí o excesso ou falta desses fluidos era a razão das doenças do corpo. Foi isso que ele identificou e começou a pensar, opa, isso aqui tem alguma coisa a ver também com o espírito, estado de espírito das pessoas. E aí, outro médico lá depois de Cristo, muitos anos depois de Hipócrates, que é o Galeno, ele expandiu essa teoria, tá bom? Ele começou a relacionar esses estudos do Hipócrates com as inclinações, as tendências, as emoções e os comportamentos dos indivíduos. Então ele começou a, essa teoria começou a tomar forma. E aí, o que que aconteceu? Ao longo do tempo, as ciências formais, a medicina, a psicologia, elas foram surgindo e essa teoria acabou caindo em desuso. Porém, o que que acontece? Ela tem um mérito, ela foi o primeiro esforço que esse pessoal fez de tentar entender um pouquinho como o ser humano funciona, certo? Como que os temperamentos são classificados. Então, ela não perdeu totalmente o seu valor, digamos assim, tá bom? E aí, na evolução dessa teoria, dessa tendência, eles começaram... Volta aí, pastor, um pouquinho. Obrigada, por favor. Eles começaram a unir e relacionar os temperamentos com alguns conceitos fisiológicos. Quentura, umidade, secura e frieza, digamos assim, né? E aí eles encaixaram esse conceito, tá? Na concepção filosófica da estrutura do universo. Que coisa linda, né, gente? Terra, água, fogo e ar. Todo mundo já ouviu, né? Os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, começaram a incluir e a relacionar esses conceitos dentro desses outros conceitos, tá bom? Ela perdeu um pouco, caiu em desuso, ela não é científica. Por exemplo, os psicólogos não aceitam essa teoria como sendo uma teoria válida, muitas vezes, tá? Porém, ela faz sentido, como a gente vai ver, tá bom? E aí ela tem inúmeros estudos sobre ela e muitas pessoas ainda curiosas para saber sobre essa teoria. Aí, o que, que a gente vai ver aqui também? Pode passar, pastor? Obrigada. Temperamento, personalidade e caráter. Como eu disse, eu não sou, né? Eu sou estudiosa, não sou, como é que faz? Especialista, né? Não sou psicóloga. Porém, dá pra gente ter aqui uma noçãozinha de que uma coisa e outra coisa são totalmente diferentes. O temperamento é a maneira como a gente age e reage, funciona no mundo. Então, como se fosse o solo, é a nossa base. Aquilo ali não vai mudar, é o nosso temperamento. A nossa personalidade é a forma como a gente usa esse temperamento e a gente constrói a nossa história, como a gente conta quem a gente é para o mundo. Ele tem muito a ver com as influências culturais, sociais, hereditárias. Então, ela é como se fosse a árvore, a personalidade. Então, a gente tem um solo, que é o temperamento, e a árvore é a nossa personalidade. E o caráter é a aprendizagem adquirida ao longo da vida e colocada em prática, como se fosse o fruto. Então, às vezes, a gente tem as pessoas com bons frutos e maus frutos, né? A gente tem um bom caráter e um mau caráter. Então, a gente pode ter uma pessoa com um temperamento igual ao do outro, mas a personalidade é diferente porque ela tem outras aptidões, ela teve outra criação, ela teve outras influências e, às vezes, por causa disso, ela dá um fruto A ou um fruto B, que é o caráter. Só para exemplificar que muita gente, às vezes, confunde e acha que é tudo a mesma coisa, porém não é, tá? Para que, que a gente entende e como que a gente vai entender os temperamentos? Para quê, Paulo? Para que, que você está falando tudo isso? Para quê? Qual que é a necessidade da gente entender isso? Bom, a gente tem a necessidade de entender melhor o nosso papel na sociedade, na nossa história de vida. Como que a gente se relaciona e interage em diferentes ambientes. Dentro da minha casa, às vezes eu sou assim, na escola eu sou assim, na faculdade, no trabalho, né? Na igreja. Para a gente aprender a lidar com a gente mesmo. Gente, quem que nunca uma vez parou na vida e falou assim: caramba, por que que eu fiz isso? Então, por que que eu ajo assim? Não sei por que que eu faço isso toda vez que A, B ou C coisas acontecem, eu faço isso, eu me porto dessa maneira, ou me incomodo com isso. Quem nunca se questionou, né? E às vezes a gente não consegue entender, né? Quando a gente vai se conhecendo e conhecendo o outro, a gente melhora os relacionamentos. Porque a gente entende que o outro tem uma visão diferente da nossa. E a gente começa a respeitar o outro. E a se respeitar também, né? E a gente melhora o nosso relacionamento, né, gente? Com nossos cônjuges, que às vezes é tão difícil, né? Com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. É para isso que a gente aprende, né? E tenta aprender um pouquinho. E como, gente? Como que a gente aprende os temperamentos? Se conhecendo. A Vivian até falou comigo: por que você não faz um teste? Por que você não leva um teste para as meninas fazerem? Eu posso até falar para vocês: olha, gente, tem um teste assim, esse assado. Não tem problema não, eu indico o teste. Particularmente, eu não sou muito fã de fazer um teste para entender seu temperamento, para saber qual é. Por quê? Porque a gente precisa partir de um processo de autoconhecimento. Às vezes o teste, ele vai mascarar. Momento que você vai fazer o teste, você está passando por um momento difícil, ou você está mais calma, ou você está às vezes numa situação um pouco diferente da que você costuma viver, e aí o teste vai acabar sendo baseado naquele momento que você está vivendo. Então, é válido? É válido, mas muitas vezes pode dar errado. Então, o que que é legal? A gente se conhecer refletindo sobre as nossas ações. A gente se fazer as perguntas: quem eu sou diante de uma circunstância difícil da vida? Quem eu, como que eu reajo? As situações que me agradam, me desagradam, que me trazem incômodo, que me trazem alegria. Como que eu costumo reagir diante desse tipo de situação? Como que eu me posiciono em relação aos assuntos e acontecimentos à minha volta? Como que eu me coloco? Como que eu falo? Como que eu reajo? Como que eu me comporto? Eu reajo rapidamente quando as pessoas me julgam? Ou, né, quando elas me ofendem, quando elas me criticam? Ou primeiro eu penso, rumino aquilo e depois eu ajo? Quando a gente responde essas perguntas, a gente começa a se conhecer. E aí a gente pode descobrir o nosso temperamento. Tá bom? Quais são os temperamentos? Volta aí, pastor deu spoiler. Então, quem já ouviu falar dos temperamentos, me fala. Quais são os temperamentos? Já vi. Ah, tá. Fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. Uhum. Pode passar, pastor. Bota a carinha dos bichinhos aí. Ah, tá. Obrigada. Olha lá, as carinhas. Eu coloquei umas carinhas esquisitas ali, uns bonequinhos esquisitos, né? Mas bem que pra dar um spoiler de como que é cada um, né? O sanguíneo, o que ele tá fazendo ali, gente? Qual é a cara desse bicho esquisito aqui, Sofia? O que ele tá fazendo ali na chuva? Brincando, né? Exatamente. O melancólico chorando, meu Deus, é isso mesmo? O fleumático tá ali parado, sem saber para onde vai, né? E o colérico com a cara de ódio, né? Enfim, será que é isso mesmo, gente? Vamos tentar entender. Vai lá, pastor. Passa aí. A gente tem um eixo, gente, dos temperamentos. O que é isso? Ó, aquele eixozinho ali. Lembra que a gente falou lá no início, quando Hipócrates criou e depois veio outro médico e tal, ele relacionou com os elementos? Então, a gente pensa num eixo, em quatro quadrantes, tá bom? A parte de cima é quente, de baixo é frio, do lado esquerdo é úmido, do lado direito é seco. E aí, a junção desses elementos é o que traz um temperamento. Então a gente tem lá, o que é o quente? Passa aí, pastor, por favor. O quente, ele está relacionado à expansão. Tudo que é quente expande. É o fogo, né? Você não consegue controlar a queimada. É o ar, ele está sempre em expansão. O frio é o que, gente? A contração. É o oposto, né? Então, ó, tá ali quietinho. Tá contraído é a água, geralmente é fria, né? E a terra. O úmido, qual característica que ele traz? Ele traz envolvimento, a acomodação. Então, o que é úmido? Por exemplo, uma massinha que é úmida, né? Você consegue envolver ela nas coisas, né? Argila. E o seco está relacionado à rigidez, à dureza e à firmeza. Tá bom? Então, com isso aí, já está dando para dar uma clareada, mais ou menos, nos temperamentos ali. Então, volta só um pouquinho, pastor, por favor. Aí a gente identifica, né, os temperamentos, que é o colérico e o sanguíneo, que são quentes, o melancólico e o fleumático, que são os frios. Vamos ver o primeiro lá, por favor. Sanguíneo. O sanguíneo é ar, gente. Ele é quente e úmido. Vamos ver um pouquinho as caras. Olha só, eu vou desafiar vocês antes da gente continuar. Quem não sabe, nunca ouviu falar do seu próprio temperamento, que eu sei que tem gente aqui que já sabe qual que é o seu, né? Né? Mas tem gente que provavelmente não sabe. Vamos tentar, então, entender. E depois, no fim da palestra, quem sabe a gente não consegue descobrir ou chutar qual que vai ser o de vocês? Podemos combinar isso? Quem não sabe? Então vamos lá, ficou miudinha a letra, mas eu vou tentar explicar direitinho. Vamos lá, como que é o sanguíneo, gente? Como que é esse ser humano? Ele é extremamente expansivo, dinâmico, moldável, leve e envolvente. O sanguíneo é a alegria da turma. Sabe aquela pessoa que chega no lugar e ela assim... É a alegria da turma. Ela chega e, assim, ela se faz perceber, ela fala com todo mundo. É, assim, não se incomoda de ser o centro das atenções. Ela chama atenção e todo mundo tá ali, ela não tá nem isso, os outros estão vendo. E tá tudo legal, né? E o sanguíneo é muito extrovertido, muito extrovertido. Ele gosta de fazer amizade. Ele gosta de gente. Ele tem um otimismo, assim, contagiante. Aquela pessoa, não, menina, vai dar certo, vambora, vamos lá. Sabe, aquela pessoa que dá até raiva, assim, gente, que tanto otimismo é esse? que a pessoa tem. Vai dar tudo certo, entendeu? Ele ama fazer amigos, estar rodeado de pessoas. Sabe aquela pessoa, gente? Não sei se alguém conhece alguém assim. Tem um colega meu que ele vai na padaria. E aí o atendente da padaria fala com ele dois bom dia e ele já acha que é o melhor amigo dele, sabe como? E fala assim, vou te chamar para o churrasco lá na minha casa, você é gente boa, hein? É o sanguíneo, ele adora a gente, ele adora, ama a gente. E ele ama fazer amigo e estar rodeado de pessoas, ele adora a gente em volta dele, tá? Ele tem uma grande necessidade de se comunicar. O sanguíneo não fica calado, gente. Ele não fica calado. Ele quer falar o tempo todo. Ele quer conversar. É aquela criança que é o tempo todo arrumando coisa para falar. Ô, mãe, não sei o que é. Ô, mãe, ela fala do avião, ela fala disso, ela fala daquilo outro. Ela tira assunto de dentro da cachola que você não sabe de onde que essa criança, quando que essa criança vai parar de falar. Nunca. Nunca vai. Ela tem facilidade de expressar os seus sentimentos. Então, se ela está com raiva, ela fala. Se ela está triste, ela fala. Ela, entendeu? Ela é comunicativa. Ela vai botar para fora. Lembra? Ele é ar. Ele é expansivo. Ele é quente. O que é quente, ele é para fora. Não é para dentro. Ele é para fora. Tá bom? E aí, gente? O sanguíneo, ele perdoa facilmente. Por quê? Ele é úmido. A umidade do sanguíneo faz com que ele, assim, ele é moldável, sabe? Ele releva as coisas. Ah, me chateou, mas tá de boa, tá entendendo? Porém, ele é meio inconstante, o sanguíneo. Às vezes ele é meio inconstante. Então ele tá de boa. Sabe aquela pessoa assim que você fala assim, meu Deus do céu, a pessoa é doida. Tava aqui falando comigo agora, numa boa, de repente ela ficou brava, porque ela é inconstante. Ela fica brava, ela explode. Ela vira um furacão, né? Igual ar. Pensa no ar. Quando tá... É o quê? Um furacão, entendeu? Só que dali a pouco ela volta ao normal e tá de boa, porque ela perdoa facilmente. Eu tenho uma amiga, ela é sanguínea. E ela fala assim, gente, quando eu brigo com meu marido, eu sei que eu fui dormir com a raiva dele. Quando eu acordo, eu não sei por que que eu tô com raiva dele, mas eu sei que eu fui dormir chateada. Aí eu tenho que fingir que eu ainda tô com raiva, só para eu não dar o braço a torcer para ele. Só que eu não lembro nem mais o que ele me fez. Gente, é a sanguínea nata. Não, só que assim, o sanguíneo não gosta de te sentir preso nem controlado. Pensa, o sanguíneo é ar. Ele gosta de se expandir e gosta de, né, tá voando. Ele não gosta de ficar preso. Então, um sanguíneo, por exemplo, num relacionamento, se ele vai se relacionar com uma pessoa que é muito ciumenta, vai dar ruim. Vai dar ruim porque a pessoa vai chegar para ele e vai falar assim, ah, você não pode ter amiga, você não pode ter colega, você não pode sair com suas amigas. Ih, lascou. O sanguíneo vai ficar muito bravo, muito revoltado, porque ele tem necessidade, gente, de estar com as pessoas, de ter amigos, né? Então, é desse modelo aí. Ele não gosta de rotina, de coisas entediantes e monótonas, porque ele não se fixa, não se prende nas coisas. Ele tem dificuldade de se prender de numa tarefa só, entendeu? Então, ele não gosta de rotina. Geralmente no trabalho, aquela pessoa que tem que fazer aquele trabalho rotineiro de Ctrl-C, Ctrl-V o tempo todo, você vai matar um sanguíneo fazendo isso. Ele odeia. Bota ele no RH para conversar com gente, né? Mais ou menos isso. Ele não guarda rancor. Como a gente falou, perdoa facilmente, então não guarda. E fica marcado pelas situações da vida. Aquela coisa que aconteceu com ele, ele fica ali pensando. Não, ainda passou. Largou para lá e depois nem esquece, que é o exemplo da minha amiga que eu falei com o marido, né? Como eu disse, ele oscila o humor com frequência, é instável e ele tende a ser disperso, assim como o ar. E agir. Uma característica interessante do sanguíneo é que ele é muito impulsivo. Ele é impulsivo, ele age rápido, depois ele se arrepende. Então, aquela pessoa assim que vai na loja de promoção e compra 1000 coisas, tá entendendo? Chega na promoção e fala assim, nossa, um monte de blusinha, meu Deus do céu, vou comprar essa. Chega em casa e fala, ah, meu Deus, não devia ter comprado tudo isso, pra que eu comprei isso? Lógico, pode acontecer com outros temperamentos também, óbvio. Tá, gente? Tudo que acontece com um, pode acontecer com todos os outros. Só que aqui a gente vai ver que é mais comum de acontecer com, né? Ou sanguíneo, vai se arrepender. Nossa, gente, comprei. Gente, eu comprei uma casa sem pensar, só porque ela tinha piscina, né? Ou então, ah, meu Deus do céu, comprei a blusinha só porque tinha, era rosa, mas eu tava precisando mesmo, era da azul. Ah, agora já era, foi, né? Mais ou menos isso. Ele é volátil. O que é volátil, gente? Ele vai dispersando, né? E ele tem ânsia por prazer e diversão. Tá bom? O sanguíneo adora diversão. Ele é criativo, expressivo e tem dificuldade de se concentrar em uma única tarefa. Bom, esse é mais ou menos o sanguíneo. Alguém aí se identificou, gente? É! Não me diga, Joelma. Passa aí, pastor. O que que move um sanguíneo, pessoal? Diversão. O sanguíneo quer se divertir, ele quer os amigos dele, ele quer diversão. Então, assim, vambora, gente, vambora pra praia. Bora, partiu. Tudo que é diversão, o sanguíneo tá lá, ele quer brincar. E aí, a gente vê aqui, ó, um conselhozinho bíblico para os sanguíneos, hein, gente? Vamos lá, vamos ver se eu consigo entender esse conselho. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Eita! Ô, sanguíneo, vamos começar a se dominar aí, né, gente? Então, o Senhor diz, né, que a gente precisa aprender a se dominar. Beleza, sanguíneo? Tá joia. Vambora, vamos pro colérico. Eu falo muito, gente. Eu vou beber um cadinho de água.
Porque minha boca tá seca. Tá seca igual...
Vamos pro colérico? O colérico é quem, gente? É um fogo. Jesus toma quente e seco. Aí, deu um colérico. Eu vi uns coléricos aqui hoje. Como que ele é? Ele é explosivo, impaciente, enérgico e prático. Tá bom? Alegre, também é extrovertido, igual o sanguíneo. Ele é super extrovertido, super pra frente. Lembra, gente, ele é quente. Quente é expansivo, né? Ele é estável, leal e defende os seus. Ele é muito leal. É aquela pessoa assim, não mexe com os meus filhos, não. Não mexe com os meus amigos, não. Sabe? Daquele que defende mesmo. Ele possui uma capacidade natural para liderança. Claro, tem colérico que não é líder? Tem, gente, tem sim. E tem outros temperamentos que são líderes? Claro que tem. Só que o do colérico, ele já, tipo assim, ele nasceu para ser líder. Sabe aquela pessoa que chega num lugar, vamos fazer uma dinâmica, ou vamos fazer um trabalho em grupo. Ele vai falar assim, peraí, vamos organizar isso aqui. Fulano, você faz isso, você faz isso, você faz isso, tá bom? Pode ser? Beleza, então vamos lá. Colérico, ele é assim, ele vai organizar as coisas naturalmente. Porque é dele, tá dentro dele. E ele, gente, não passa despercebido, ele deixa sua marca onde ele passa. Chegou um colérico, tu vai saber. Ele vai chegar, eu tenho uma colega de trabalho que ela é colérica. Gente, é muito engraçado. Ela adora salto. E ela chega, toque, 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 toque. Você fala, epa, lá vem a Janaína. Ela chega. Aí agora a empresa falou assim, ó, gente, por motivo de segurança não podemos mais usar salto, tem que ser só rasteirinha. Gente, ela chega na gente assim, tem problema não, eu não posso usar salto, ó, um monte de pulseira, alguém vão saber que eu tô chegando. Porque ela quer, gente, ela quer barulho, ela quer, entendeu? Te chegando com barulho. Ela chegou. Entendeu? O colérico é assim. Ele se faz ver. Se faz presente. Tá? Uma coisa muito importante sobre o colérico. Ele é movido a desafio e conquista. O pessoal que é movido a desafio. Gente, e ele é competitivo. Senhor Deus. Ele é muito competitivo. Gosta de ter objetivos claros e definidos. Então, assim, você não vem de nhenhenhê com colérico, não, que ele vai passar o carro em cima de você. Assim, tá bom, minha filha, peraí, vamos botar aqui esse negócio aqui. O que é que você quer? Sabe? Aquela pessoa decidida e vai chegar e vai falar. É muito focado e rápido. Você quer uma tarefa bem feita, você bota na mão do colérico que ele vai fazer. Ele tá sempre fazendo alguma coisa. Ele raramente fica quieto. Aquele negócio de não tô fazendo nada, não tô fazendo... Não, não rola com colérico. Ele vai caçar o que fazer. Nem que seja varrer no chão, ele vai fazer alguma coisa. E aí, gente, como ele é muito rápido e muito focado, ele é impaciente com pessoas lentas. Ô, gente, você colocar um colérico para trabalhar com uma pessoa lenta, você mata ele e vai matar a pessoa lenta também, porque ela vai, coitada. Gente, muito difícil. É difícil, sim. E aí, ele tende a não respeitar o ritmo do outro, porque ele é muito rápido. Então, ele fala assim, minha filha, você não terminou isso aí, não? Bora. Entendeu? Colérico é assim. Ele quer resultado, ele é focado na meta, ele é focado no resultado, e ele vai com tudo. E aí, ele pode ser um pouco insensível, indiferente, intolerante com o próximo. Ele tem essa tendência de falar assim, ele é tão focado naquilo que é dele, que é a meta dele, que ele fala assim, ah, tô nem aí, filho. Foi ela que não fez. Vambora. E segue o carro. Tá? Ele tem dificuldade em ser controlado e liderado. Lembrem-se, ele é um líder nato. Então, ele já é o cara que lidera. Ele tem as boas ideias. Ele tem as melhores sacadas. E aí, quando ele tem que ficar quietinho e alguém liderar ele, ele tem dificuldade. Ele responde à autoridade quando essa autoridade faz sentido. O que isso significa? Quando ele olha para a autoridade e entende que a autoridade é maior do que ele, literalmente. Essa pessoa sabe mais do que eu respeito ela. Essa pessoa, não é assim, aquela pessoa que tipo assim, eu sou seu chefe, mas eu não sei muito bem o que eu estou fazendo. Ele vai passar o carro por cima. Ele vai passar. Né? Ele tem dificuldade demais de se submeter a uma autoridade que ele não respeita, seja pelo motivo que for. Tá? Ele é independente, gente, seguro de si, tem uma autoestima elevadíssima. Meu filho é colérico. Meu Jesus de Nazaré, quando eu chego para aquele garoto e falo assim, filho, você tá bonito, ele, eu sei, eu sou lindo. Eu sou maravilhoso, mãe. Eu sei disso. Eu falo, Jesus amado, que autoestima é essa, né? Eu só falei que ele tá bonito, mas assim, ele acha que ele realmente é a última Coca-Cola do deserto. Ele costuma ser autossuficiente. Aquela pessoa que não precisa de ninguém para fazer nada, para ajudar ele com nada. Eu faço, eu sei. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não posso dar spoiler, né, gente? Mas assim, sabe aquela pessoa que você chega e fala assim, você me ajuda aqui a fazer um negócio? Aí a pessoa fala assim, ajudo sim. Aí a pessoa começa a fazer. Aí o colérico fica olhando e fala assim, pelo amor de Deus. Aqui, pode deixar, não precisa fazer não, deixa que eu faço. E ela pega e faz, entendeu? Porque ela é autossuficiente, ela não precisa de ajuda, não. É muito decidido. Pensa numa pessoa decidida que tem uma opinião forte. Tem opinião para tudo, e é uma opinião forte. E ele gosta de dar essa opinião, entendeu? Aí, às vezes, isso gera um pouquinho de problema, né? Porque ela quer dar a opinião dela. A opinião dela é forte, ela não consegue ficar quieta. Ela olha aquilo assim e fala, meu Deus do céu, não vou falar, não vou ficar quieta, não, vou falar. E ela também não tá nem aí se os outros vão gostar ou não, né? Ela vai passando o carro. Ela se irrita facilmente. Principalmente se tiver contrariado. Tá contrariado, filha? Você segura o colérico, tá? Você segura. Nesse caso, ele vira um vulcão em erupção. Pensa no vulcão em erupção, você não controla, né? É um colérico nervoso. Aí, nessas horas, o que é melhor você fazer? Respira, sai de perto. De preferência, ora, né? O Senhor pede bastante calma. E deixa ele se estressar lá. Depois, na volta, você chega e conversa. Que com mais calma, o colérico tende a ouvir melhor, tá bom? Ele tem dificuldade em perdoar, gente. O colérico não perdoa fácil. Por quê? Isso é uma característica da secura. Pensa no que é seco. A secura, ela é rígida, ela é dura. Então, o colérico, quando você faz alguma coisa com ele, ele não vai perdoar fácil, não. Ele vai perdoar, né? Ainda mais a gente que é cristão tem que perdoar, né? Só que não vai ser fácil, não. E nem vai ser rápido. Ele fica marcado pelos acontecimentos da vida por um tempo um pouquinho maior do que o sanguíneo, por exemplo. O que que move o colérico, gente? Controle. O colérico gosta de controle, tá? Ele gosta de controlar as coisas. Ele gosta de controlar as situações. Ele gosta de estar sempre certo. Tá? Ele gosta, às vezes, de fazer com que o outro faça aquilo que ele quer. Tá? Né? Exatamente. Aí, o que é um conselho para o colérico, pessoal? Um conselho bíblico, hein? Vamos lá, coléricas. Melhor é o homem paciente do que o seu guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então vamos falar, vamos pensar aí no que o Senhor está falando para nós. A gente precisa controlar o nosso... Beleza, coléricas? Vamos agora, gente, para o melhor temperamento. Né, amiga? Vamos lá, gente, o melancólico. Vamos lá, o melancólico, gente, ele é subestimado muitas vezes, porque as pessoas pensam assim, melancólico é sinônimo de tristeza, mas não é não, tá? Não é sinônimo de tristeza. O melancólico, ele é terra. A terra é fria e seca. Agora a gente vai entrar nos frios, nos introspectivos, tá bom? O melancólico, gente, ele é perfeccionista, introspectivo e é pessimista, sim. Sabe aquela pessoa que vê sempre o copo meio vazio? O melancólico vê o copo meio vazio sempre. Ele não vai ver o copinho meio cheio, não. Ele é muito resistente à mudança. Ele gosta de estabilidade. Gente, é terra. A terra é o quê? Estável, né? Então, sou melancólico, sou terra, eu quero estabilidade. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Tô bem aqui. Ele é muito preso à forma, à regra e às palavras. Então, se falou um trem com melancólico, você cumpre, por favor. Porque ele vai pensar assim, ué, mas você falou que você ia fazer? Você falou que você ia chegar a tal horário e não chegou? Você falou que você ia me emprestar? Ele fica chateadinho. E ele é preso à forma. Gente, olha só. Não é que seja uma regra, obviamente que não é, tá? Mas é um temperamento que tem propensão a ter um cadinho de toque. É o melancólico. É aquela pessoa assim... Nossa, peraí. Deixa eu arrumar esse negócio aqui que tá meio torto. Sabe aquela pessoa que gosta dos negócios assim, muito, muito formadinho, muito certinho? Minha filha é melancólica, misericórdia, gente. Tem hora que ela me enlouquece. Ela fica, ela quer assim, mas mamãe, a letra ficou feia. Eu vou apagar e vou corrigir. Vou escrever de novo. Filha, tá dando pra ler, tá bonita. Você já fez o dever. Não precisa refazer. Mas não, a letra ficou feia, então ela tem que apagar e fazer de novo. É o melancólico. Ele pensa, gente, muito antes de tomar uma decisão. Gente, mas pensa demais. Às vezes a decisão não vem. Precisa de muito tempo para tomar a decisão, para tomar uma atitude. Ele não gosta de se sentir pressionado, não. Você não pressiona o melancólico, não. Você mata ele. Se a pessoa estiver lá no trabalho, é melancólico, e ele está lá fazendo um negócio que você, pum, você falou para ele que era para você entregar, que era para ele entregar daqui a 2 dias. Ou seja, você cumpriu com ele, né? A palavra, fulaninho, preciso disso daqui em 2 dias. O melancólico vai ficar felizão, porque ele é perfeccionista, né? Então ele vai dar o jeito de fazer o trabalho que você pediu para ele em 2 dias, perfeito. Aí de repente você chega para ele e fala assim, ó, mudou o prazo, preciso para ontem, para amanhã. Ele vai enlouquecer. Você vai enlouquecer um melancólico, porque você vai... E pior ainda se você ficar pressionando ele. E aí, já fez? Meu Deus, não tem condição. Ele é muito, muito sensível, gente. Fica marcado por muito tempo. Sente tudo profundamente. Sabe aquela pessoa que assim, fica sensível demais? Nossa, gente, não acredito que isso aconteceu. Sério mesmo? É sério, mas não acredito. Aí fica naquilo pensando, fica triste, sabe? Porque aconteceu isso com alguém, aconteceu isso com você, ele toma suas dores. Aí ele fica ali pensando, às vezes até chora com você, porque realmente ele está sentindo essa dor com você. Ele sente tudo muito profundamente. E aí, por causa disso, ele se magoa muito fácil, gente. O melancólico, ele é melindroso, entendeu? É aquela pessoa que às vezes você tem sim que tomar cuidado com as palavras com ele. Como a gente já falou, ele é preso às palavras. Então, se você der uma palavra mal dada para o melancólico, provavelmente ele vai se enclausurar na conchinha dele, vai ficar magoadinho com você e não vai falar. Tá bom? Ele não vai te falar. E aí ele tem dificuldade de perdoar mais do que o colérico. E de esquecer, então, minha filha, sabe aquelas brincadeiras de Instagram que você fala assim, que você fala com seu marido fez alguma coisa com você lá em 1900 e caramba, né? 1915, você lembra? Ah, mas eu lembro. Eu lembro que você fez sim. Você estava com aquela cor daquela camisa, você fez isso. Lembra todos os detalhes? É o melancólico. Ele vai lembrar de tudo, gente. E aí, o que que acontece? Ele fica... Acho que um problema sério do melancólico é que ele fica ruminando o passado. Pensa numa vaca ali ruminando aquele negócio. É literalmente isso que o melancólico faz. Ele fica ruminando o que passou, é preso ao passado. Ai, gente, não acredito que lá em 1940, naquele dia eu fiz aquilo, eu devia ter feito outra coisa. Eu devia ter falado isso assim, assim, com aquela pessoa. Eu não devia ter falado o que eu falei. Por que eu não falei isso assim, assim, assado? Por que eu não falei isso assim, assim, com ela? Gente, passou. Bola pra frente. Entendeu? Agora, o melancólico, ele é muito fiel, observador, muito organizado, consistente, confiável, e ele geralmente é o conselheiro da turma. Sabe aquela pessoa que você quer pedir conselho? Puxa vida, fulano é tão assim, sabe, centrado. Eu vou pedir conselho para ela. Geralmente é um melancólico. Claro, você pode pedir conselho para qualquer pessoa, né? Mas um melancólico, geralmente, ele é um bom conselheiro. Por quê, gente? Porque ele é observador demais. Ele é introspectivo. Ele gosta de ver sentido nas coisas. É uma pessoa que gosta de estudar. É uma pessoa que gosta de conhecer o sentido das coisas. Mas por que que isso é assim? Por que que é assim? Né? Ele gosta de entender o motivo das coisas. Ele precisa do seu tempo sozinho, principalmente para se reconectar com ele mesmo. Então, assim, o melancólico, às vezes, ele gosta de estar no meio de pessoas também. Ele gosta de ter amigas, ele conversa. Mas, assim, principalmente se passar um dia, assim, o dia inteiro socializando, Jesus, chega no fim do dia, o melancólico, ele quer enfiar dentro do quarto dele, assistir a série dele sozinho, ou então ler o livrinho dele quietinho, não quer ver ninguém, nem do marido, nem dos filhos, nem de ninguém, só ele e Deus dentro do quarto, para ele recarregar as baterias dele, porque ele ficou o tempo todo conversando com pessoas, tá? Ele gosta de atividade artística, geralmente ele é louco, gosta de contemplar o belo, a natureza, tem uma ótima capacidade analítica. Então, aquela pessoa que você quiser um trabalho analítico, você pode dar na mão do melancólico, que geralmente vai sair um trabalho bom. Ele possui poucos amigos, gente, porque ele é muito desconfiado e extremamente crítico, tá bom? Então, o melancólico não faz amigo facilmente, não. Ele gosta das pessoas. Oi, tudo bem? Tarará, tarará. Agora, tipo, não vai na minha casa, não. Não vai, não. O quê? Aceitar no Instagram é ruim, hein? Não vou aceitar, não. Tá doido? Não sei nem quem é essa pessoa. Por quê? O sanguíneo tem 1.000, né, gente? Tem 1.000, 2.000, 3.000 seguidores. O melancólico tem 100. 50, vamos trazer para a realidade de hoje, né? Do Instagram. E ele é muito crítico. Meu Deus do céu. Ele pode não falar, mas dentro da cabecinha dele já pensou 1.000 coisas. 1.000. Geralmente, ele tem dificuldade de expressar os seus sentimentos, né, gente? Por quê? Porque ele é introspectivo, então ele guarda as coisas. Ele vai guardando, guardando, guardando. Quando ele explode, o que que acontece? Um terremoto. Acho que eu tô ficando sem esse negócio, né? É igualzinho um terremoto. Ele vai guardando, porque, lembra, ele é introspectivo. Ele não fala muito bem dos seus sentimentos. Ele vai guardando, vai guardando, vai guardando. De repente, ele, né, não aguenta mais, ele explode. Igualzinho um terremoto. Ele tem dificuldade, gente, com desordem. Ele tem uma necessidade... Oi? Ele tem uma necessidade de organização muito grande. Significa que todo melancólico é super organizadinho. Você vai no quarto dele, tá tudo... Não, não é isso. Mas ele tem necessidade de ter um senso de ordem muito grande. Então, a desorganização, falta de planejamento, mudança de última hora, tudo isso enlouquece o melancólico. Ele não gosta. E ele tem, gente, uma necessidade muito grande de controlar as situações, mas é diferente do colérico. O colérico quer controlar a situação porque ele é um bonzão mesmo, porque ele sabe mais. O melancólico tem necessidade de controlar porque ele não quer que nada dê errado. Ele é perfeccionista, gente. Ele não é nada aventureiro, ele não é aquela pessoa que vai falar assim, ah, se der, vamos, se não der, não vamos. Não, vai planejar uma viagem? Peraí. Eu posso ver em tudo que pode dar errado até o final dessa viagem. Isso, 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 isso. Opa, só vou se tiver tudo 100%. Se tiver 90% de chance de dar certo. Os 10% não... me fazem não ir. Melancólico não vai. Tá? Ele é assim. O que que move o melancólico, pastor? por favor. Segurança, gente. Estabilidade. O melancólico, ele quer se sentir seguro, tá? Para dar um passo, para viver a vida, mudar de emprego. Eita, peraí. Será que vai me faltar alguma coisa? Não, ele quer estabilidade. E um conselhozinho. Ah, ele tem um senso de justiça, gente, muito grande, tá? Um senso de justiça que ele acha que, tipo assim, ele é um injustiçado. Nossa, você ouve muito melancólico assim, gente, isso é muito injusto. Pelo amor de Deus, não tá certo isso. Muita injustiça. E aí um conselhinho pra ele. Todavia, há aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Romanos 4, 5. Então, quem nos justifica, gente, quem faz a justiça é o Senhor, não é a gente, não. Tá, melancólico? Obrigada, hein? De nada. Vambora. Vamos pro último. Vamos pro último, que eu já falei demais, gente. Quem é esse último? É o fleumático. Esse aí, gente, esse é top, hein? É a água. Ele é frio e úmido. Quem é o fleumático? O fleumático é um cara flexível, calmo, adaptável e equilibrado. Meu Deus do céu, que sonho! Pode ser considerado o temperamento mais agradável por sua tendência a se moldar. Lembre-se, a água... Pensa na água, gente. Vamos fazer um paralelo aqui com os elementos. É para isso que existem, né? Com os elementos. Você bota a água num... Ela toma a forma do copo. Você bota a água numa panela, ela toma a forma da panela. Então, ele é extremamente adaptável. Ele se molda ao ambiente e às situações que o cerca. Então, o fleumático, ele está aqui. Se o povo está todo mundo assim, de boa, conversando, ele vai conversar. Chegou no ambiente, o pessoal está caladão, ele vai ficar caladão. Entendeu? O pessoal está... Nossa, gente, tá, o povo está brigando. Acho que não sei se ele vai brigar, não. Vamos ver? Vamos ver se ele vai brigar? Ó... Ele é considerado fácil de lidar, porque ele possui facilidade para mediar conflito. Porque, gente, ele busca paz. O fleumático que é paz, tá bom? Ele pensa que é uma pessoa good vibes? Gente, é o fleumático, ele quer paz, ele não quer brigar. É paz e amor. Ele raramente perde a compostura, não se irrita facilmente. É muito paciente. E é muito empático, é aquela pessoa que se coloca no lugar do outro, entendeu? Então, se chega alguém para um fleumático, o fleumático fala assim, às vezes você vai reclamar, nossa, gente, fulana fez isso assim comigo, rapaz, nossa, Deus. Aí o fleumático vira assim, ah, mas tadinha, né? Deixa eu te falar, ela é assim, assada, aconteceu isso com ela e tal. Não, mas assim, fica de boa, vai dar tudo certo. A frase do fleumático é vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, gente. O mundo tá caindo. Aquele meme, né? Da Ana Maria Braga. Ana Maria Braga dançando assim, o mundo atrás caindo. Vocês já viram esse memezinho? Ana Maria Braga assim, ó, dançando numa boa. E atrás o mundo desmoronando. É o fleumático. O mundo tá caindo, ele tá ali assim, numa boa. Nada tá acontecendo. Ele tem muita dificuldade de expressar os seus sentimentos. Geralmente o fleumático não é de falar muito, não. Ele é um cara mais caladão, tá? Ele não dá muita a opinião dele. Só que quando ele fica bravo, gente, eu acho que é o pior de todos, quando fica bravo. Porque o colérico, ele fica bravo, ele já explode logo, né? Você já sabe que ele vai explodir. O fleumático é aquela calma. Rapaz, quando o bicho fica bravo, você simplesmente faz o favor, sai de perto. Porque parece que o mundo vai acabar, ele até quebra as coisas. É um tsunami, literalmente um tsunami. Ele é muito observador e introvertido, e ele não costuma ser muito crítico. Como eu falei, ele não é aquela pessoa que vai dar muita trela. Se você vier reclamar de alguém, falar mal de alguém com o fleumático não vai te dar trela. Raramente, ele vai falar assim, é isso mesmo. Ele é muito bom ouvinte. Muito bom ouvinte, mas ele evita dar as opiniões dele, principalmente se elas forem causar conflito. Gente, vou falar para vocês, meu marido é fleumático. Por isso que eu falo para vocês, importância de entender temperamento, tá? Quando eu casei com ele, eu falava assim, mas isso, tá, chegava a falar na cabeça do menino, gente. E aí no final eu falava assim, E aí, o que, que você acha? Nossa, ele falava assim, é isso mesmo. Não, pode ser, tá de boa. Falava assim, como assim? Você não vai me dar um conselho? Você não vai falar nada do que eu falei? Falei 2 horas na sua cabeça. E ele, não, meu bem, mas é isso mesmo. Eu acho que você tá certa. Ele não vai, gente, ele não vai dar opinião não, gente. Ainda mais se for te contrariar, porque ele sabe que você vai brigar mais ainda. Mas o que, que ele quer? Ele quer paz, gente. Ele quer paz. Então, ele geralmente demora muito para falar, tem dificuldade de tomar decisão. Ele costuma ser procrastinador. É aquela pessoa que vai assim, ó. Ah, depois eu faço. Ah, agora eu não vou fazer não. Ah, eu tenho tempo, eu tenho tempo. E aí, quando você vai ver, o tempo passou e ele não fez. Tá? Ele procrastina mesmo. Tá bom? E ele às vezes tem uma dificuldade de tomar uma decisão e fala, ah, não sei se eu vou com essa roupa, não sei se eu vou com aquela. Aí ele já chegou atrasado, porque ele não conseguiu decidir com que roupa que ele vai. Ele possui uma tendência de ser passivo, preguiçoso. Gente, aí eu falei lá em cima que ele era o melhor temperamento, né, gente? Que ele era maravilhoso. Mas não pode, nenhum temperamento é melhor do que o outro. Todos eles têm suas coisas boas e ruins. O fleumático, ele tem a tendência de ser passivo, preguiçoso, lento e apático. Ele pode se mostrar indiferente e desmotivado. Aquela pessoa assim, pra ele, ah, deixa. Deixa a vida me levar, né? Como diz o outrozinho lá. Ah, do jeito que tá, tá bom. Ele pode ser considerado, às vezes, frio e distante, de pouca expressividade, como o exemplo que eu dei do meu marido, né? Eu falei assim, gente, não é possível. Tá aqui, não tá? Tá me escutando, mas não tá? Mas não é, gente. Depois que eu entendi, aí o que, que eu faço? Uma dica para quem tem marido fleumático e que gosta de falar. Eu chego, eu falo, ele é bom ouvinte, ele adora ouvir, ele sabe ouvir, você se sente assim, você se sente ouvida. Só que dentro da cabeça dele, nem sempre ele tá te ouvindo não, tá? Ele tá lá em Nárnia, pensando em outra coisa. E ele tá assim, gente, essa mulher não vai parar de falar. E ele tá assim, é, meu bem, né, que legal. Mas não tem problema, entendeu? Porque a minha necessidade de falar tá sendo suprida. E de ser ouvida. Mesmo que ele não esteja prestando atenção, entendeu? E aí fica tudo bem, eu entendeu nada, eu não faço pergunta nenhuma para ele, não peço conselho e tá tudo ótimo. Segue o baile, tá tudo maravilhoso. E assim a gente vai se entendendo, né? Ele consegue blindar-se mais facilmente às pressões externas, porque ele fica ali no mundinho dele, como eu falei para vocês, ele tem a tendência a se moldar. Ele finge que escuta, tapa aqui o ouvido, ó, e o povo tá ali pedindo, estressando ele, e ele tá assim, aham, aham, mas ele vai fazendo o tempo dele, entendeu? Ele costuma ser indeciso e ele tem muita facilidade em perdoar e esquecer. Eu acho que esse aqui é o que mais tem facilidade de perdoar e esquecer. Mais do que o sanguíneo até. Aquela pessoa que literalmente não lembra mesmo de nada depois que acontece. O que que move um fleumático, pastor, por favor? A paz, gente. Ele quer paz, ele quer sossego. Não me tira aqui do meu cantinho, do meu mundinho, não. Pelo amor de Deus. Um conselhozinho para o fleumático. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e ser-lhe-á concedida. Porque às vezes o fleumático, né, ele não quer tomar decisão, às vezes ele acha que ele não vai conseguir. Então assim, pede para Deus a sabedoria, que com certeza ele vai conceder. Terminamos os temperamentos. Todo mundo aí já se identificou, gente? Já? Já, Rebeca? Tá bom. Então vamos exemplificar agora e descontrair? Vamos fingir, ó, os temperamentos, gente, assistindo série. O sanguíneo, aqui tá bem, bem clarinho, né? O sanguíneo, ele comenta cada cena. Ele fala assim, ih, essa mulher tem cara de golpista, aposto que ela é assassina. Gente, a minha sogra é sanguínea. Eu não tenho condição de assistir filme nem série com ela. Porque ela fica assim, nossa, olha lá que essa mulher fez, gente! Não, e você quer escutar o filme? E ela tá falando, que ela tá comentando a cena, entendeu? Uai, acabou, eu não vou lembrar. Hã? Deu um probleminha técnico. Como é? Eu vou precisar do slide, gente. Já vai voltar? Então vamos lá, todo mundo já identificou, gente? Fala pra mim aí quem já tem certeza do seu temperamento. Só levanta a mão, certeza absoluta. É? Você sabe, tá meio a meio, né? Alguém desconfia, não tem certeza, mas desconfia? Kelly, desconfia? Vamos lá, o colérico, gente, assistindo série. Paciência zero, colérico. Ele tá assim, gente, que série mais enrolada. Deus me livre, vou ver o final da internet. Pronto, acabou. Acabou. O melancólico assistindo série. Tem mil teorias sobre o fim da série. Ou essa mulher assassina, ou ela fugiu com o amante, ou ela simplesmente fugiu. Esse é o melancólico. E o fleumático, se não prestar atenção, se perde. Ué, ela não tinha morrido? É desse jeito o fleumático. Uai, mas não tinha morrido. Enfim, vai vendo aí. A próxima. O temperamento dando conselho, gente. Olha o sanguíneo. Vai dar tudo certo. Se não der, a gente sai pra se divertir. Vai dar tudo certo, bora. O colérico, eu te avisei que não ia dar certo. Agora engole o choro e bola pra frente. O melancólico, a chance de conseguir é grande, mas a de perder é maior ainda, hein, gente? E o fleumático, não é o fim do mundo. Se for, pra que se desesperar, gente? Oh, meu Deus, eu queria tanto ser fleumática. Olha só, gente, terminamos aqui a explicação sobre os temperamentos, mas eu queria deixar aqui uma indicação de alguns livros que, caso alguém queira, goste de ler, queira se aprofundar. O primeiro aqui é Os Quatro Temperamentos na Educação dos Filhos, do Ítalo Marcilli. Eu já li esse livro, ele é bom, mas ele é um pouquinho cansativo de ler. Mas, para quem quer se aprofundar, ele vale a pena. Os outros três eu ainda não li, mas estão na minha lista de desejos, inclusive, se alguém quiser me dar de presente de aniversário, tá? Mãe aí, alguém, sem problemas. Temperamentos Transformados. Esse é um, os próximos três são cristãos. O de cá, o primeiro, não. Ele é um livro técnico, tá? Temperamentos Transformados, O Temperamento que Deus lhe Deu e Transforme Seu Temperamento. Então, assim, é uma leitura legal. Se alguém quiser se aprofundar, eu indico. E também tenho indicação de uns perfis no Instagram que eu sigo, gosto bastante, tá? Que é o do Temperamentando Oficial. É um casal. Ele é colérico e ela é melancólica. Eles moram em Petrópolis, são cristãos. E eles trazem um conteúdo bem legalzinho. Eu gosto de segui-los. Tem a Roberta Fazio, ela também é cristã. Ela mora fora, não sei onde que ela mora. Ela faz cada arte linda. É muito legal o Instagram dela. Ela está morando nos Estados Unidos, mas eu não sei de onde que ela é, não. E tem o Mais Temperamentos. Eu acho que esse perfil não é cristão, mas ele também traz uns memes muito engraçados, assim, para a gente exemplificar a diferença de um temperamento para o outro. Eu gosto muito deles, é bem bacana. E aí, gente, pode passar. Eu queria trazer um fechamento aqui, uma conclusão. Quem quiser abrir a Bíblia, pode abrir. Quem não precisa, mas está lá no livro de Gálatas 5, 16, 23. Eu vou ler. Ele está assim. É um texto conhecido, tá? Por isso digo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão aos desejos da carne. Eita. Acabou? Saiu de novo? Ah, tá. Obrigada. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Vamos lá. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Paulo, o que que isso tem a ver com temperamento? Eu, particularmente, eu amo esse texto. É uma coisa que eu tenho buscado muito de Deus, que é o fruto do Espírito. Gente, como eu falei para vocês lá no início, eu sou formada em letras, né? E eu sou bem presa à forma e às palavras. Já dando spoiler do meu temperamento. O que que aqui está falando, gente? As obras da carne são várias, né? É plural. As obras. Tem um monte. Eu já li esse montão. Porém, o fruto do Espírito é singular. Apesar de ser amor, alegria, barará, barará, são vários, né? Parece que são vários, é um fruto só. Então não adianta eu ter paciência, não ter fidelidade, ter mansidão e não ter amor. Porque um fruto é um só. O Espírito Santo mora em nós. Ele habita na nossa vida. Então, se a gente tem o temperamento A, B, C ou D, não interessa, a gente precisa frutificar. E a gente precisa dar o mesmo fruto, que é o fruto do Espírito. Alguns temperamentos vão ter mais facilidade e outros mais dificuldade com algum gominho daquele fruto, né? Por exemplo, a gente já viu que às vezes um colérico ter paciência é um pouquinho difícil. Porém, se o Espírito Santo habita dentro de nós, não é uma opção eu ter paciência. Eu preciso ter paciência. Claro, vai ser mais difícil, eu vou ter que labutar para ter mais paciência, eu vou ter que orar e pedir ao Senhor, me dá paciência, meu Deus. Às vezes, para um sanguíneo ter domínio próprio, é difícil de entrar na loja e comprar 1000 blusinhas. Estou dando o exemplo da blusinha, gente, mas pode ser qualquer outra coisa, tá bom? É difícil, às vezes, a gente ter domínio próprio para qualquer temperamento. A preguiça do fleumático, o perfeccionismo do melancólico, né? Então, assim, todos nós temos as nossas dificuldades que o nosso temperamento traz, porém, a gente precisa submeter o nosso temperamento ao Senhor. Submetendo ao Senhor, Ele vai nos moldando. A gente não vai deixar de ser colérico, a gente não vai deixar de ser melancólico, a gente não vai deixar de ter o temperamento que Ele mesmo nos deu. Mas para que Ele nos deu esse temperamento, gente? Para a gente aperfeiçoar e frutificar para Ele. Então nós precisamos sempre nos submeter ao Senhor, submeter o nosso temperamento a Ele, as nossas dificuldades e colocar também as nossas facilidades à disposição dEle, né? Porque às vezes que o melancólico tem de bom, que é oratória talvez, né? Colocar ali aos pés do Senhor, entendeu? Falar, Senhor, me ajuda aqui, isso aqui é muito difícil para mim. E outra, gente, uma coisa muito importante. Tem gente que usa o temperamento, tem muita gente que não gosta dessa teoria. Eu entendo, sem problemas. Não precisa gostar nem não gostar. Mas tem muita gente que fala assim, que o temperamento é aquela coisa que você usa meio que de muleta. Sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Ah, eu sou melancólica, gente. Eu sou assim mesmo, eu sou perfeccionista, fazer o quê? Ah, eu sou fleumática, eu adoro uma preguiça. Gente, não. A gente pode moldar o nosso temperamento. Lembrem-se, o temperamento é aquilo que vai vir primeiro. É a nossa primeira impressão e a nossa primeira reação. Mas a gente pode dominar isso. É aquela vontade que tem da gente dar um esbregue numa pessoa, uma má resposta, e o Espírito Santo te controla e fala assim, não, vai ficar calado sim. Vai ficar, vai engolir essas palavrinhas. Ou então, aquela vontade de querer fazer tudo perfeito, né? Fazer tudo perfeito. Gente, pro melancólico, o perfeccionismo é tão intenso que às vezes ele deixa de fazer as coisas para o Senhor, porque não vai ficar perfeito. Né? Ou então aquele fleumático que fala assim, ah, tá tão bom ficar aqui hoje assistindo TV, não vou ao culto, não. Entendeu? Então, gente, olha só, eu queria deixar essa conclusão para vocês, para a gente submeter, que o Senhor, o Espírito Santo, habita em nós e nós precisamos nos submeter a Ele. E nós iremos frutificar, independente do nosso temperamento, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que eu falei muito, né? Falei muito. Falei muito. Obrigada. Vou deixar a palavra com a Vivi. Posso abrir para perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta neste momento? Depois também, se não quiser, ficarem muito introspectivas, as moças, depois na hora do lanche a gente pode conversar, tá bom? Fiquem à vontade. Obrigada.
Amém. Peraí. Muito obrigada, Paula. Pode trazer aqui, por favor, Norma, uma... agradecer. Você... Ah, só uma lembrança. Pode. Obrigada, Paula. Irmãs, como Paula falou, essa questão dos temperamentos, muitas pessoas